todas, todos e todes, boa tarde. Hoje, dia 15, não, desculpa, 13 de julho, né? Hoje que é um dia muito especial aí pro rock. Hoje, quinta-feira, dia 13 de julho de 2023, como já disse, salve, salve a todos, todas e todos. Só estava conferindo, vendo se, ouvindo se estava acontecendo o áudio no YouTube, tá tudo certo. Então, boa tarde, pessoal, né? Estamos aí voltando com o Grande Primata Apresenta, a quinta temporada, e no dia de hoje, a presença, vamos dizer assim, uma palavra bonita, inenarrável, com Daniele Madri. Estamos aqui diretamente do Estúdio 3, na Rádio AM930, a mais livre de todas, mediante a discos, aparelhos eletrônicos antigos, um cenário proposto pelo estúdio, com sua logomarca, quadros, muitos discos, muita história da rádio, equipamentos eletrônicos, computadores, celulares, cabos, muita coisa eletrônica. E eu estou de calça jeans, boné, camisa preta, com a mostra Claudete Pereira Jorge, que é uma... Hoje é um dia muito bom para na nossa entrevista pela questão da arte do teatro e da música também. Então, hoje vim com a camiseta da Claudete, porque é válido. Então, estamos aqui na presença de Daniele Madri. Por favor, se apresente.
Boa tarde, Lúcio. Boa tarde para quem está assistindo a gente. Eu estou aqui confortavelmente sentada, me balançando de um lado para o outro, porque está muito gostoso esse sofazinho aqui, todo colorido, do estúdio. Estou aqui de bota, de meia, calça, arrastão, porque... É isso aí mesmo. Tô com esse vestido preto de cetim com flores amarelas. Igual tá o sol lá fora, né? Tá bem lindo o dia de hoje. Tá amarelo, um amarelo bonito, um vento forte.
Talvez esteja vazando esse vento pelo microfone também.
Né? Essa é a nossa Curitiba. E tô aqui com o meu casaco vermelho, tô com um turbante na cabeça, brincos dourados, grandes que se movimentam e fazem um barulhinho. E também muito feliz de estar aqui. Adorei o inenarrável, mas acho que o que a gente menos vai fazer é se calar aqui hoje. A gente vai narrar muita coisa, né, Lúcio? Valeu pelo convite.
Com certeza, obrigado você. Agradecer as pessoas que provavelmente já estão acessando a gente pelo YouTube, Facebook, meu Facebook pessoal, YouTube do Grande Primata, e também pelas pessoas que... Opa, deixa eu me colocar na tela aumentado. E para as pessoas também que estão pelo Twitter, Facebook, YouTube da rádio e pela frequência AM930. Então... Grande dia hoje, dia 13 de julho, dia mundial do rock. Eu fui fazer uma busca rápida aqui para entender, Dani, o que é. Não sei a história inteira, mas li por baixo ali na Wikipédia que foi uma ação em 1985 nos Estados Unidos, com um festival de música que eles fizeram para converter em dinheiro para a fome na Etiópia.
Demais!
Muito legal. E que tinha a ver com o Phil Collins, era uma idealização do Phil Collins fazer com que esse dia virasse o Dia Mundial do Rock. E daí o Brasil aceitou e aconteceu isso. Enquanto li de vários artistas, estavam Mick Jagger, U2, Queen, o Phil Collins, dentre outros ali que eu não vou lembrar, mas estavam nessa celebração para ajudar pessoas com necessidade extrema. Muito interessante e válido, né? Como a internet nos ajuda no momento quando você não tem o conhecimento, né, daquela informação.
Estou impressionado com a sincronicidade das coisas.
Sim, exatamente. Que ação bonita. E logo o Phil Collins, assim, que é uma pessoa que eu escutava bastante na rádio quando era novo. Mas enfim, vamos seguir. Estamos aqui hoje com a presença de Dani Madri, uma pessoa do teatro, das artes cênicas, do teatro de boneco, da música, enfim, da representação em várias formas, e também do teatro lambi-lambi, teatro de caixa, que é uma outra arte sua que veio no decorrer, que eu vi entrar na sua vida na sequência, assim, como tudo a gente tem, né? A gente tem acesso a uma coisa, a gente vai entrando em cada campo num tempo, né? Você entra aqui num setor, você conhece outra galera ali, e você é uma pessoa que desenvolve várias coisas na arte. Então, eu queria que você se apresentasse agora, falando um pouco do seu início, assim, para entender o que te motivou, né? Porque geralmente a gente tem alguma coisa de casa, um tio, uma tia, uma bisavó lá que ouvia uma rádio e lhe fez gostar dessa arte por causa disso, ou por causa daquilo, ou por causa do disco, ou de outras formas, te levava em shows quando era criança. Então, seu primeiro contato com a arte, né? Acredito que é a música. Não sei se é isso.
Meu primeiro contato com a arte?
Tem o teatro e a música, não sei quem chegou primeiro aí.
Ah, o teatro, com
teatro?
Certeza.
Olha.
Não, eu sou uma pessoa do teatro.
Olha.
Que foi pra música, que sempre quis ir, sempre pensei em ir, mas como começou? Eu lembrei de como começou isso. Eu não sei se eu cheguei a te contar essa história, mas eu vou contar então pra você e pra todo mundo
isso,
ao mesmo tempo.
Tá registrado.
Porque foi a minha lembrança do entendimento do que era algo cênico. Então foi assim, eu tava ali no Jardim 2, né? Eu acredito que eu devia ter entre 4 e 5 anos. E tava lá no recreio, de repente, quando eu olho no banheiro das meninas, estavam todos os menininhos, assim, te contei essa história?
Não.
Estavam todos os menininhos, assim, na porta do banheiro. E eu vi que tava rolando um vucu-vucu, falei, o que tá acontecendo, né? Deixa eu lá ver. Aí eu entrei com propriedade, isso eu lembro até hoje, muito bem. Tipo, com licença, estou entrando no banheiro, né? Banheiro das meninas. Eu entrei já com uma cara de brava, assim. Quando eu me deparei com as minhas amiguinhas com as calças arriadas até o joelhinho, os bumbum aparecendo. E tipo, e não sei se eu posso levantar aqui, mas assim, balançando o bumbum com a calça arriada. E eu olhei tudo aquilo, falei, mas o que é isso, né? Pensei, mas gostei. Aí que entra o teatro. Era uma cena. E eu gostei. Aí eu fui pro banheirinho, onde tem o vaso sanitário, tinha umas lá rindo as calças para entrar em cena, que era o espaço ali perto da pia, os menininhos tudo tipo na plateia, que era a porta do banheiro, e eu já estava lá dentro, na coxia, digamos assim, pensei, não vai dar boa, nesse negócio eu não vou mostrar minha bunda para os meninos, não gostei da ideia, mas eu queria brincar. Aí eu lembro que eu falei, a menina, abaixa a calça. Eu falei, não, eu vou fazer outra coisa. E entrei. E segurei, como se eu estivesse segurando esse microfone agora, me segurei falando, com vocês, fulana! Aí pedi aplauso. Aí a fulana dançava e eu comecei a apresentar. Ali que eu rememorei esses dias, ali que eu acho que foi a primeira noção de que, poxa, é legal. Minha avó falava que eu gostava muito do Chacrinho, eu era muito pequena, disse que quando ele morreu eu chorei horrores, eu não tenho nenhuma lembrança dele. Mas essa coisa de tomar a cena, de fazer uma cena, né, foi o primeiro momento que eu me dei conta de que aquilo era algo que era o meu lugar, digamos assim. Aí eu fui entrar efetivamente no teatro, com muito custo, meio contrariada, contra gosto da família. Eu fui entrar no curso de teatro quando eu tinha 14 anos, quando eu entrei no ensino médio. Né? Eu peguei o dinheiro do almoço, fui no mercado, comprei um monte de leite condensado. De madrugada eu fiz brigadeiro, daí fui dormir, daí de manhã acordei, eles já estavam durinhos e comecei a vender na escola. Né? Aí foi assim que eu consegui começar a pagar o meu curso de teatro, até que a minha mãe descobriu, e daí ela falou, bom, você tá 3 meses fazendo teatro escondido, pagando o próprio teatro, nunca me pediu nada, acho que eu vou deixar você fazer teatro. E aí foi, primeiro espetáculo, Bruxas de Salem, e daí, ali começou tudo. Então eu entendo pra mim que eu estou há 25 anos fazendo teatro. Que foi quando eu comecei. Ali eu comecei do jeito que eu até hoje é, assim, sabe? Não tem muito. Tenho DRT depois, profissional depois, mas assim, ali pra mim já era muito sério aquilo, já era muita coisa. Ainda mais que a gente começou com Bruxas de Salem, né? A gente tinha um drama, uma peça de época, a gente era tudo adolescente, né? A Helena, nossa professora maravilhosa, um beijo pra ela.
Que diferente o começo no teatro, né? Porque é uma reação, é uma ação por causa de uma reação, né? Uma reação que você queria ter de chegar, se apresentar, se colocar no lugar que você viu que elas estavam conseguindo ter um certo lugar de exibicionismo, que o teatro é isso, né? Você está lá representando, e o exibicionismo não no sentido pejorativo, né? E interessante, que história diferente. Quantos anos você tinha
naquele época? Momento eu devia ter uns 4 anos.
4 anos, nossa, é quatro... muito criança.
Muito pequenininha, cara.
Nossa, não tava nem na primeira série ainda.
Que diferença. Não, eu não tava nem no pré ainda, né?
Não, no pré, exatamente.
Tava, né? Bem pequenininha ainda, bem pequenininha.
Que legal. Uhum. Mas, só pegando aquele gancho de quando a gente tá na cultura, na formação cultural nossa em casa, a gente sempre tem os acessos a tais músicas, gostos musicais da família, de tio, primo, irmão, mais velho, enfim, de alguma pessoa agregada ali, que vai lhe propondo sons ou que vai propondo filmes. Queria entender o que você absorveu de cultura assim na sua casa, sabe? Dessa cultura do teatro, da música, porque você falou que teve o seu início do teatro ali na escola, que foi uma forma que você viu de representação naquele momento, você se entendeu também. Muitas pessoas do teatro dizem isso, eu já ouvi várias vezes, que se entendem como ator ou atriz quando criança. Isso é muito legal. Tipo, a pessoa não tem aquele vou ser médico, vou ser advogado, esse processo que todo mundo passa por um processo que vai querer várias coisas da vida para decidir ser alguma coisa. Mas os artistas, geralmente, de teatro que eu conheço, falam muito isso, assim, decidi fazer teatro porque vivenciei isso lá quando criança. De alguma forma, você é outra pessoa que me relata isso, então não é um ato isolado, né?
Não. Pra, já ouvi muita gente constatar. Falar também.
Que legal. Coisa. Eu queria saber dessa tua vivência, né? A tua vivência do teatro veio da escola, mas todas essas outras vertentes que a gente tem, como é que foram vindo pra você? Como é que foi vindo?
A família, né?
Sim, dentro da família, ou dos amigos, ou né, do entorno.
Na família, eu bem dizer, foi a primeira artista. Sou, né?
Sim, continua sendo.
Sou a primeira artista. E faz questão de disseminar isso na minha família, de tentar arrastar todo mundo. Mas assim, a arte ela é uma coisa tão maravilhosa que, na verdade, assim, eu fui para um lado profissional da arte, eu vivo de arte, né? Eu vivo de arte desde sempre. Né? Na verdade, meu primeiro trabalho foi com marketing e eventos, aqui com 14 anos também. Mas ali, querendo ou não, eu acabava trabalhando mais no administrativo, apesar de estar numa empresa que visava eventos. Então, claro, fazia eventos. Também fiz produção muito cedo, né? Só que eu não me considero uma... não vivo de produção, né? Vivo mais da arte, educação e do teatro. Do teatro musical, digamos assim, né? Também. Mas na minha casa foi a primeira. Então, assim, a minha família é uma família composta por mulheres. E na minha mãe, minha avó sempre, e minha madrinha sempre foram, acho que, uma tríade pra mim, assim. Minha madrinha é professora, minha mãe sempre foi uma pessoa das palavras, sempre leu muito. Minha mãe sempre chamou atenção pelas palavras que ela usava, sempre palavras rebuscadas. Ela falou assim, eu gostava de ficar pesquisando palavras diferentes no dicionário quando eu era pequena. Eu acho interessante esse passatempo que a minha mãe tinha. Então, essa que a minha avó parteira, a vida inteira, frequentava centro cirúrgico. Então, uma pessoa assim, muito ligada ao conhecimento, sempre estudem muito. Né? Minha madrinha tem uma trajetória gigante como pós-doc, né, na Universidade Federal de Ponta Grossa. Então, acho que todo esse lugar da família com conhecimento. e com a arte como uma forma de se expressar. Mas assim, a minha família não tinha nenhum artista e eu não posso dizer que eu tive uma infância regada a eventos culturais, como, por exemplo, eu propicio para minha filha. Então, na nossa vida é recorrente, né? Minha filha já, Maria Maia, já conhece lambe-lambes, ópera, orquestra, show, bastidor, né? Enfim, ela conhece tudo, já foi em todas essas coisas. Eu não. Então, a primeira vez que efetivamente eu lembro que eu vi uma peça de teatro, que foi no Fernando Montenegro, no Teatro Fernando Montenegro, aqui em Curitiba, que fica dentro de um shopping, né, esse teatro.
Shopping Batel.
Shopping Novo Batel ou Batel? Só que fala. Não, Shopping Fernando Montenegro, eu vi Aladdin, que foi um musical. Nossa. Olha só, aliás, eu lembrei agora, que era um musical. Então, assim, e assim, um teatro, né, um teatrão, um teatro assim, de luz, de cenário. Digo assim porque assim, a gente tem espetáculos às vezes que não utilizam esses recursos. Ali eu me vi frente a frente com aquelas pessoas montadas, aquela luz, aquele som, elas cantando, dançando. Então foi algo que pra mim foi, eu lembro de eu chorar, assim, eu lembro de eu chorar de, cara, eu acho que existe um encontro. Muita gente relata também isso, né, desse, quando você vê certas coisas de arte e você é artista, você parece que você está revendo aquilo de alguma maneira. Então, quando eu vi aquilo tudo, achei maravilhoso. Foi mais uma afirmação de que eu amava aquilo tudo, né?
Sim.
Então, foi assim. Eu não fui... Mas minha mãe sempre com essa coisa do conhecimento. Minha mãe nunca brecou nada, mas eu não fui incentivada. Eu fui estudar música depois que eu entrei na faculdade, que eu fui entrar em contato com a música, bem dizer... Eu fui comprar um instrumento musical, isso já com 19 anos. E o teatro eu fiz a partir dos 14, né? Essa é a minha respondendo a sua pergunta, né? Essa é meu relato sobre a família, assim, né? E sobre como surgiu essa influência a partir daí.
Sim. Que legal, né? A história da sua mãe é uma história louca, né? Da história das palavras.
Sim.
Porque...
Ela fez letras, né?
Sim, né? Naturalmente é o caminho, né? É o mesmo caminho que você trilhou para o teatro.
Sim.
Ela trilhou para letras por... Ninguém gosta naturalmente assim, quando criança, do...
Sim.
De um dicionário, né? Pode gostar de ler livros, tudo, mas dicionário sempre agora...
Ah, a questão das palavras. Sim. Minha mãe escreve muito bem. E pelo outro lado, o meu pai também. O meu pai é um cara que é um... Ele, sim, é um devorador cultural, assim. Meu pai é um super devorador cultural mesmo. Eu acho que ele é aquele tipo de pessoa que sempre tem a programação cultural da cidade em dia.
Entendi.
Ele é demais. Não, não tenho muito contato com ele, quase nada, inclusive. Né, porque, né... Fui mãe... Sou filha de mãe solteira, né? Meu pai veio depois, assim, na minha vida. Então é bem, de uma maneira bem distante. Mas é interessante essa questão do sangue, né?
Sim.
O sangue é uma coisa louca. Às vezes a gente tem toda essa influência do meio. Mas eu sou o próprio depoimento. Porque quando eu conheci meu pai com 21 anos, que eu olhei pra ele, eu falei, caramba, a gente faz várias coisas super iguais, assim... E até o jeito que eu me expresso, e meu pai é esse cara.
Gente,
também.
A gente é muito mais parecido com os nossos pais do que imaginamos, né?
Com certeza. Então... A mãe dele lançou um livro de poesia, minha avó, Dona Luísa. Então eu acho assim, essa questão da palavra. E eu vejo que no meu trabalho como atriz, isso também, a palavra, ela tem um peso muito importante, assim.
Legal. Só lembrar que agora a gente vai ter que ir pro intervalo, porque a gente tá... No minuto 20 aqui, 3 horas e 20 minutos, mais conhecido como 15 e 20. O Marcião tá lá na rádio, ele vai botar uma propaganda pra nós. A gente já volta, é 2 minutinhos.